Bom dia aos deputados que ainda estão em plenário. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar destes breves pensamentos com os colegas. Senhores, no dia 16 de novembro de 1889, um dia após o golpe republicano perpetrado por Marechal Deodoro, que foi dormir monarquista e acordou republicano, ia embora do Brasil Dom Pedro II e sua família. Não era um motivo pessoal, não era por algo especialmente contra a pessoa de Dom Pedro, mas era necessário tirar do Brasil o poder moderador. Era necessário que a nova instituição que começava pudesse viver sem essa excrescência, sem este poder moderador que surgiu na Constituição de 1824. Esse poder, considerado o quarto poder, mas na verdade nada tinha de quarto poder, ele era o poder acima dos poderes, ele tinha a prerrogativa concentrada no imperador de desfazer decisões de qualquer um dos poderes, dissolver o parlamento e reestabelecer, dissolver ministério, reverter decisões judiciais. Ou seja, era um poder que não cabia em um país e uma nação que dizia se arvorar no princípio da voz do povo, da vontade popular, por mais que esse conceito seja difuso. Mas não cabia mais. Esse poder deveria então partir do Brasil. E foi o que fizeram. Dom Pedro embarcou e assim o poder moderador, teoricamente, foi embora do país. E eu digo teoricamente, porque ao que parece, esse poder, as tentações e os sabores do poder voltam a transitar em Brasília. E digo isso quando me refiro à nossa Suprema Corte Federal, que como se tornou célebre a frase, eu tenho vergonha. E tenho mais vergonha ainda quando eles acreditam que tem esse tipo de poder acima dos outros poderes e acima da população, que é a instância definitiva e suprema. Digo isso quando acreditam que podem caçar a população por se sentirem ofendidos. Isso mesmo, é o que Dias Toffoli, aquele ministro que não passou no exame para ser magistrado, mas é, pasmem, ministro da Suprema Corte. É o que sinto quando vejo Dias Toffoli, vergonha, caçando, instaurando um inquérito, separando dois delegados para investigar ofensas e fake news. Sim, é isso mesmo. Você é proibido de ofender, vejam só, o Supremo. Você não pode mais expressar a sua opinião, dizer que tem vergonha, não. Cuidado, Ricardo Lewandowski, ou Sindikovski, como eu gosto de chamar, está ali de olho. Pode lhe mandar para a prisão, porque se acha acima dos outros seres humanos e dos outros brasileiros em especial. Senhores, vejam só, liberdade de expressão. O que é liberdade de expressão, se não o direito de falar aquilo que desagrada? Não faz sentido pensar em uma liberdade de expressão para elogiar, não é verdade? Não seria necessário uma liberdade de expressão para isso. Mas não, a nossa Suprema Corte, que de suprema só tem um nome, ou o poder que acredita ter, acredita que pode impor aos brasileiros esse tipo de cassação, tolir a liberdade de expressão dos brasileiros. Caçar pessoas pelas suas opiniões, crime de pensamento, isso é digno de ditadura, ou de pessoas como o Soltar Mendes, aquele nosso ministro supremo, que se acredita realmente acima dos outros indivíduos, que eu posso ser ofendido. Agora, eu, como já fui diversas vezes, já fui chamado, vejam só, no tempo de vereador neofascista nazista, uma conjuntura de nomes aí, por um grande veículo da esquerda, me chamou disso. O que fiz? Nada. É o direito, Eu acredito, eu não acredito em crimes de opinião, crimes de ofensa. Não fiz nada. Até serviu para divulgar ainda mais as minhas causas e as minhas lutas. Outro dia, um jornal aqui da região publicou uma imensa fake news também sobre a minha atuação, que facilmente eu desmenti com provas, números e planilhas, e também não fiz nada, porque afinal preserva a liberdade de expressão. Na verdade, sou um defensor da liberdade de expressão e imprensa até o extremo. Nem exijo que os nossos ministros façam e sejam tão defensores assim da liberdade, mas pelo menos não se sintam também diferente dos outros brasileiros, acreditando que eles têm um direito de não serem ofendidos. Senhores, eles que ofendem ao Brasil, ao de próprio punho conceder um aumento acima de 16% em uma tacada só. Eles que ofendem o Brasil ao negociar o fim do auxílio moradia para juízes que têm domicílio, que trabalham no seu próprio domicílio, negociar isso com aumentos de salário. Vejam só, eles que envergonham Ricardo Lewandowski, que envergonha o país a pedir vistas e um processo no dia, no último dia, para o recesso do judiciário. Gilmar Mendes, que ofende o país ao não se declarar impedido de julgar amigos, parentes e apadrinhados. Quem ofende o país são eles. Não somos, não é o país que ofende a nossa Suprema Corte ou que eles acreditam serem deuses encastelados lá em Brasília. Mas eu queria deixar aqui registrado nas atas da casa e filmado e registrado o audiovisual disso tudo. Eu queria dizer para a Suprema Corte, já que eles estão caçando agora crimes de opinião e quem lhes ofende, eu queria dizer que eu tenho vergonha da nossa Suprema Corte Federal. Eu tenho vergonha. Eu moro em Florianópolis, posso ser encontrado de segunda a sexta-feira aqui na Assembleia. Meu gabinete é o 9. Podem mandar esses delegados atrás de mim, podem apurar o caso. Eu estou aqui, bem fácil de encontrar, as provas estão aí no vídeo. Eu quero ver essa Suprema Corte, então, caçar a minha opinião também. Porque se é para caçar brasileiros, eu quero estar junto desses brasileiros caçados por terem opinião e por sentirem ofendidos pela nossa Suprema Corte. Eu estou do lado daqueles que ofendem a nossa Suprema Corte, então, porque eles dão razão para isso. E se for para ser caçado por crime de opinião, sou culpado. Tenho opinião. Sou contrário às posturas que a nossa Suprema Corte tem tomado contra a população brasileira inteira. E se eu tiver uma oportunidade nessa vida, uma única, de tirar poderes daquela Suprema Corte e restabelecer o poder ao cidadão, cada oportunidade que eu tiver, eu vou fazer. Porque se há um poder obscuro hoje nessa república que se arvora a ser o nosso poder moderador, que foi-se embora com Dom Pedro II, é a nossa Suprema Corte. Alguns pensam que são deuses, eles têm certeza. Ainda há, nós vamos ter que inverter essa frase que eu gosto de falar. Dizem que ainda há juízes em Berlim, ainda há cidadãos nesse Brasil que irão se levantar contra essas ameaças à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa e contra esses que têm certeza que são deuses. Uma parte.
Parabéns pelo pronunciamento, deputado. Senhor presidente, trago aqui também a conhecimento de todos os deputados que uma força-tarefa da Lava Jato acaba de prender o ex-presidente da República, Michel Temer, e faz buscas por Moreira Franco. E eu tenho certeza, deputado, corroborando com o vosso discurso, que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que envergonham a nação brasileira terão o mesmo destino à cadeia em decorrência de operações escusas com empresas investigadas também pela Lava Jato e por compadrio com políticos também que estão presos ou estão na iminência de serem presos pela Operação Lava Jato. O ex-presidente Michel Temer vai fazer companhia na cela para também o ex-presidente Lula. Viva a Lava Jato!
E eu espero que logo, logo ele tenha companhia de alguns, com certeza alguns ministros que estão precisando também serem investigados e que precisam aprender também que em um país sério que respeita suas instituições, ninguém está acima da lei, nem aqueles que a julgam e a aplicam.